DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A Serra Leoa está a considerar a extensão do recolher obrigatório para tentar conter a epidemia de ébola. Depois de 3 dias de quarentena nacional, que terminou este domingo, o chefe da autoridade competente de emergência afirmou que é muito provável que o recolher obrigatório seja prolongado. Desde sexta-feira, que os 6 milhões de cidadãos do país receberam instruções para permanecerem em casa, enquanto dezenas de milhares de voluntários procuravam pessoas infectadas. De acordo com as autoridades, foram descobertos 92 corpos, mais de 120 pessoas foram isoladas e 56 casos do vírus foram confirmados. Milhares de pessoas, entre elas familiares das vítimas e sobreviventes, reuniram-se este domingo em frente ao centro comercial de Westgate, na capital do Quênia, Nairobi, para assinalar um ano após o ataque de islamitas somalis, que matou 67 pessoas e deixou 200 feridas. Um ano depois, o país ainda teme a ameaça terrorista e as autoridades quenianas estão atentas a possíveis ataques da Al-Shabaab, um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Dois alegados membros do grupo terrorista com sede na Somália, Al-Shabaab, foram detidos no aeroporto de Frankfurt. Os dois homens, que possuem a cidadania alemã, foram presos depois de terem sido enviados de volta para a Alemanha pelo Quênia. Os suspeitos, detidos pelas autoridades quenianas em agosto, apresentaram-se este domingo no Alto Tribunal Federal de Justiça na Alemanha, acusados de participar em lutas sangrentas pela implementação de um Estado Islâmico na Somália. Dois acordos, um de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço e outro de facilitação de concessão de vistos em passaportes ordinários, foram rubricados este domingo em Nova Iorque pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e o seu homólogo moçambicano, Oldemiro Baloi. Os dois governantes consideram que os documentos vão facilitar a circulação de pessoas e bens entre os dois países, no sentido de elevar a cooperação entre Angola e Moçambique. A holandesa Judith Sargentini, deputada do Parlamento Europeu, vai liderar a missão de observação eleitoral da União Europeia nas eleições gerais de Moçambique, previstas para 15 de outubro. Segundo o portal da União Europeia, na internet, uma equipa central de 5 especialistas já se encontra em Maputo desde 16 de setembro. Além desta equipa, a missão será constituída por 20 observadores de longo prazo e outros 20 de curto prazo, que vão acompanhar o processo em todas as 11 províncias do país. Militantes do Estado Islâmico estão a apertar o cerco à terceira maior cidade curda da Síria, Ain al-Arab. Dezenas de milhares de pessoas já fugiram para a vizinha Turquia. A Organização das Nações Unidas anunciou que o número de curdos sírios que passaram a fronteira para o país vizinho já ultrapassou os 100 mil. Combatentes curdos da Síria, apoiados por reforços turcos, estão a tentar conter o avanço jihadista na fronteira estratégica de Ain al-Arab. Entretanto, na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, rejeitou ontem mais uma vez qualquer participação de Berlim em ataques aéreos ou ofensivas terrestres no Iraque, invocando uma repartição de tarefas na luta contra o Estado Islâmico. Este domingo, milhares de pessoas saíram à rua em Moscovo para protestar contra a ação do governo russo na Ucrânia. Manifestações pelo fim da guerra tiveram também lugar em São Petersburgo e outras cidades russas. Ontem, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, defendeu que a Ucrânia deve estar preparada para se defender caso falhe o plano de paz que visa acabar com 5 meses de guerra com os separatistas pró-russos. Apesar do reforço do cessar-fogo assinado a 5 de setembro, com a decisão tomada esta sexta-feira de criar uma zona desmilitarizada no leste da Ucrânia, as forças armadas ucranianas acusam os separatistas pró-Moscovo e as tropas russas de ataques às forças do governo de Kiev neste domingo. Marcaram ainda o domingo protestos em todo o mundo por melhores políticas climáticas. Em Nova Iorque, onde são esperados cerca de 120 líderes mundiais para a Cimeira do Clima esta terça-feira, cerca de 310 mil pessoas tomaram as ruas por melhores políticas para conter o aquecimento global. Em Berlim, cerca de 15 mil pessoas exigiram objetivos climáticos mais fortes. Em Melbourne, na Austrália, 30 mil ativistas do meio ambiente saíram à rua. Um acordo de paz no Iêmen, mediado pelas Nações Unidas, foi assinado ontem em Sana, na presença do presidente Mansour Hadi e de representantes de várias facções políticas. O acordo de paz surgiu depois de intensas conversações com todas as forças políticas, incluindo o movimento rebelde Ansarullah, para resolver a atual crise com base nos resultados da Conferência para o Diálogo Nacional. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, 22 de setembro de 2014, em vésperas da Conferência do Clima da ONU, 600 mil pessoas protestam em todo o mundo. São Tomé e Príncipe anuncia ter mobilizado dinheiro suficiente para realizar as eleições gerais. E ainda as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. De Melbourne, na Austrália, a Berlim, na Alemanha, passando pelos Estados Unidos. Nas vésperas da Cimeira do Clima, promovida pelas Nações Unidas em Nova Iorque, quase 600 mil pessoas manifestaram-se este domingo em 165 países por todo o mundo para exigir medidas de combate ao aquecimento global e às alterações climáticas. Só em Nova Iorque, a manifestação juntou cerca de 310 mil participantes, entre os quais o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o antigo presidente dos Estados Unidos e ativista do meio ambiente, Al Gore. A Cimeira da ONU desta terça-feira pretende dar um novo impulso ao debate sobre as mudanças climáticas e a chamada de atenção para esta questão, feita este domingo por centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, mereceu o apoio do secretário-geral das Nações Unidas. Espero que esta voz seja ouvida pelos líderes mundiais quando se reunirem a 23 de setembro. As mudanças climáticas são um assunto fundamental na atualidade. Não há tempo a perder. Se não tomarmos medidas agora, teremos que pagar muito mais no futuro. Os manifestantes fizeram-se ouvir, mostraram o seu poder para mudar a mentalidade das pessoas. Na terça-feira, o secretário-geral Ban Ki-moon vai receber cerca de 120 líderes mundiais na sede das Nações Unidas em Nova Iorque para mais uma cimeira sobre o clima. O encontro conta com a presença do presidente norte-americano Barack Obama, mas terá lugar sem a participação da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente chinês Xi Jinping. A Alemanha faz-se representar pela ministra do Meio Ambiente, Barbara Hendricks. No entanto, as perspectivas para a cimeira são no geral pessimistas. Poucos esperam resultados positivos e concretos depois do fracasso da Conferência de Copenhaga na Dinamarca em 2009, que terminou sem a assinatura de um novo tratado contra o aquecimento global adotado por todos os países da ONU. Em vez disso, apenas algumas nações assinaram um acordo voluntário. Desta vez, o objetivo é reforçar as bases para a assinatura de um protocolo em Paris no final de 2015, ou seja, propostas concretas para acelerar a resposta internacional ao aquecimento global para entrarem em vigor em 2020. Berlim também participou na Marcha Global deste domingo, um grito de apelo internacional para medidas radicais na luta contra as alterações climáticas. Daniel Irras é um dos organizadores. As nações industriais precisam de se comprometer com um objetivo concreto. Há uma determinada quantidade de dióxido de carbono que podemos emitir para a atmosfera e precisamos de políticas que limitem essa quantidade. Não podemos prejudicar mais a Terra, caso contrário, vamos entrar numa fase descontrolada de mudança. As novas negociações sobre o clima têm lugar numa altura em que crescem os alertas da comunidade científica, cujos relatórios mais recentes afirmam que as alterações climáticas estão já a causar problemas sérios que deverão agravar-se caso as emissões de gases perigosos continuem no mesmo ritmo. Esta terça-feira, a Cimeira do Clima deverá ser palco de propostas ambiciosas no sentido de contrariar esta tendência. O continente africano, por exemplo, de acordo com o New York Times, deverá prometer um corredor de energia limpa ligando o Cairo, no Egito, à Cidade do Cabo, na África do Sul.
DW. Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, cerca de 120 líderes mundiais encontram-se esta terça-feira para discutir propostas para acelerar a resposta internacional ao aquecimento global. E nós perguntamos-lhe, na sua opinião, que contribuições devem os líderes africanos fazer nesta cimeira do clima? Já sabe que pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em São Tomé e Príncipe, o governo anunciou ter mobilizado dinheiro suficiente para realizar as eleições legislativas, autárquicas e regionais livres, democráticas e transparentes a 12 de outubro próximo. Enquanto isso, a Comissão Eleitoral Nacional desdobra-se na organização do escrutínio em que participam 14 formações políticas, um número que leva a sociedade civil a concluir que a maioria absoluta é ainda uma incógnita. Ramos Algraça, a partir de São Tomé e Príncipe, tem mais informações.
São Tomé e Príncipe vive intensas movimentações políticas. Dirigentes e militantes de vários partidos encontram-se no terreno em reuniões porta a porta na caça ao voto, antes da data oficial das campanhas eleitorais a 27 decorrente. O governo de Gabriel Costa, na voz da ministra dos Negócios Estrangeiros, Natália Ombolina, veio ao público anunciar que já existe dinheiro suficiente para realizar as eleições.
Temos um montante completo para que ela se tenha lugar em boas condições. Por isto, achamos que era importante informar a nossa população que as eleições vão ter lugar em melhores condições.
A União Europeia respondeu ao pedido de apoio lançado pelo Executivo santomense e doou 110 mil euros através do programa Paz e Segurança, gerido pela Comunidade Económica dos Estados da África Central. Jean Obama, especialista em eleições da SIAC, Obama falou à DW África no final do encontro com a chefe da diplomacia santomense.
Por nós, à la CEAC,
a República Democrática de São Tomé e Príncipe é certamente o melhor aluno da democracia na nossa sub-região.
O melhor elève da democracia no nosso espaço regional.
A par da União Europeia, as Nações Unidas, Estados Unidos da América, Japão, China, Taiwan e Portugal também apoiaram. A Comissão Eleitoral Nacional, dentre várias ações, realizou o sorteio de tempo de antena. Durante 12 dias, na TVS, Televisão São Tomense, os partidos políticos que disputam 12 escrutínios terão 10 minutos de antena e na Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, 30 minutos. Quem o confirma é Vítor Correia.
Estabelecesse a ordem de emissão dos tempos de antena dos partidos concorrentes a essas eleições.
Mas o elevado número de partidos políticos associado aos problemas técnicos e operacionais dificultam a programação da única estação televisiva do arquipélago. O responsável da TVS, Juvenal Rodrigues, diz que a emissora quer contribuir para o esclarecimento de cidadãos eleitores, mas a sua ideia parece não ter pernas para andar.
Não estávamos à espera que o cenário seria esse. Programamos os debates para um horário aceitável, mas com o figurino que sai daqui teremos que rever algumas coisas.
No dia 12 de outubro, cerca de 80 mil eleitores são chamados às urnas para elegerem novo Parlamento, Poder Autárquico e Regional, eleições simultâneas em que participam 14 formações políticas. Edson Muniz, técnico da FONG, Federação das Organizações Não-Governamentais, membro importante da sociedade civil, defende que a maioria absoluta será difícil e explica porquê.
Um eleitorado mais exigente requer respostas dos partidos respostas mais exigentes e um eleitorado também com uma abordagem fraca de exigência, certamente as propostas terão também o mesmo nível. Então é este o desafio que a sociedade tem. Obviamente que o cenário da maioria absoluta torna um cenário mais difícil.
Das 14 formações políticas, apenas dois partidos disputam as eleições gerais. O principal partido da oposição, ADI, Ação Democrática Independente, e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP-PSD, e o Movimento Socialista, MS. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
No ano passado, no dia 21 de setembro, o centro comercial Westgate, em Nairobi, na capital do Quênia, foi atacado pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab. O ataque fez 67 vítimas, entre clientes, funcionários e pessoal de segurança. Um ano depois do massacre, o país ainda vive com medo de ataques terroristas. Mais informação com Madalena Sampaio.
Eunice Cavetsa estava em casa quando um vizinho lhe perguntou se ela tinha ouvido falar do que tinha acontecido no centro comercial Westgate, em Nairobi, um local que conhecia bem. Era lá que o marido trabalhava como segurança. O vizinho disse-lhe para ligar a televisão. Foi então que percebeu que o centro comercial tinha sido atacado. O ataque ocorreu há um ano, no dia 21 de setembro. O massacre durou 4 dias. O marido de Eunice Cavetsa foi uma das primeiras vítimas mortais. Agora, a viúva queniana tem de lutar sozinha pela sua sobrevivência dos seus 2 filhos, com 7 e 9 anos.
Os meus filhos ainda são pequenos. Eles têm de comer e de ir para a escola. Eu tenho de pagar a renda. Os meus sogros não querem saber de mim. E a minha família não tem dinheiro. Estou por minha conta.
Segundo as autoridades quenianas, foram mortas 67 pessoas durante o ataque, reclamado pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab. No entanto, um ano após o atentado, muitos detalhes ainda não são claros. Antes, especulava-se que tinham sido 12 os autores do ataque. Agora fala-se em 4. Ao que tudo indica, os radicais morreram no ataque. O julgamento contra 4 alegados cúmplices deverá ser retomado esta terça-feira. Desde o ataque, muitas pessoas têm medo de frequentar centros comerciais. Atul Shah, administrador de um supermercado, diz que só depois de vários meses as pessoas se voltaram a reunir em centros comerciais e em locais públicos. 3 dos seus funcionários morreram no Westgate. A loja ainda está fechada. Segundo o administrador, os prejuízos comerciais ultrapassam 4 milhões de euros.
A nossa filial no centro comercial Westgate era uma das maiores. O negócio estava a correr muito bem. Era um local frequentado por pessoas de todas as nacionalidades.
O centro comercial fica numa zona rica de Nairobi. E além de quenianos, tinha muitos clientes estrangeiros. Aparentemente, a Al-Shabaab queria uma extensa cobertura mediática do ataque. A milícia somali tem atacado países vizinhos da Somália que participaram em intervenções militares. Entre eles está o Quênia, onde a Al-Shabaab diz ter sido responsável por ataques na província costeira de Lamu, em junho. O medo de novos ataques terroristas continua. Mesmo que a polícia do Quênia se mostre confiante e diga estar preparada para todo o tipo de cenários de terror. Massoud Muini é porta-voz da polícia.
A polícia aumentou as medidas de segurança. Os cidadãos quenianos e os convidados estrangeiros podem realizar as suas tarefas normalmente, sem nenhum medo.
Em agosto, chefes de serviços secretos africanos reuniram-se em Nairobi para debater como melhorar a segurança. Chris Mburu é diretor do Serviço Nacional de Inteligência do Quênia.
Nenhum país consegue lidar sozinho com o terrorismo. Os esforços internos são fundamentais. E também é igualmente importante que os países de África se unam, juntem recursos e partilhem dados e informações para se enfrentar este desafio.
Um ano depois, continuam as alegações de que as forças de segurança fracassaram no centro comercial Westgate. O chefe do Serviço de Inteligência, Michael Gishanji, demitiu-se no mês passado depois das críticas de que falhou na luta contra o terrorismo. O governo do Quênia organizou uma homenagem às vítimas do ataque, com orações e concertos, e uma exposição no Museu Nacional também dá aos sobreviventes e artistas a oportunidade de se expressarem. Mas, para muitos quenianos, isso não é suficiente. Madalena Sampaio, DW.
Vamos agora conhecer as últimas notícias do desporto em mais um Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto, dos PALOP e da Europa. Os temas do programa de hoje são: equipas galácticas da Bundesliga ainda não conseguem brilhar no campeonato. Europeu de Futebol 2020 terá como palco várias cidades do velho continente. Em Angola e Moçambique, os líderes dos campeonatos de futebol continuam intocáveis. Neste fim de semana, disputou-se a quarta jornada da Bundesliga. As equipas galácticas da principal liga de futebol da Alemanha estão em maré de azar e, por isso, não comandam o campeonato até agora. Neste domingo, Wolfsburg bateu o Bayer Leverkusen por esclarecedores 4-1. E na partida entre o Colónia e o Mönchengladbach não houve abertura no marcador. E no sábado, o Paderborn foi a equipa sensação da Bundesliga. Subiu para a principal liga do país e já lidera a tabela classificativa com 8 pontos. O Paderborn recebeu e derrotou Hannover por 2 bolas sem resposta. O primeiro golo foi apontado por Kachunga, aos 71 minutos, e o segundo por Moritz Stoppelkamp, 3 minutos depois do tempo regulamentar. O treinador da equipa, André Breitenreiter, está satisfeito com o resultado, mas pretende mais.
Estamos
contentes por termos vencido o jogo. Agora temos 3 pontos de vantagem. No final podemos estar melhor. Também é um bom momento porque estamos agora em cima e os fãs podem ficar contentes. Vamos fazer de tudo para conseguir o melhor número de pontos possível. A partida entre o Schalke 04 e o Frankfurt terminou no empate a 2 bolas. O Schalke esteve a perder por 0-2, mas antes ainda do intervalo conseguiu reduzir a desvantagem através de uma grande penalidade convertida por Erik Choupo-Moting. Julian Draxler restabeleceu a igualdade aos 50 minutos, mas não voltaram a haver-se golos, só expulsões. Kevin Prince-Boateng e Draxler no Schalke 04 e Slobodan Medojevic no Eintracht Frankfurt. Erik Choupo-Moting, do Schalke 04, que está na 16ª posição, acha que a sua equipa poderia ter saído vencedora. Penso que definitivamente poderia ter sido uma vitória se tivéssemos jogado com os 11 jogadores. Voltamos ao jogo, o que de qualquer forma já foi algo positivo. Naturalmente que negativo foi que no regresso aconteceram coisas desagradáveis que não podiam ter acontecido. Foi uma pena termos jogado com apenas 10 jogadores. Por último, podemos dizer que o resultado satisfaz-nos porque não perdemos o jogo. E no jogo entre o Hamburgo e o Bayern de Munique não houve abertura no marcador. Em apenas 4 jornadas, o Bayern de Munique já soma 2 empates na Bundesliga. A equipa orientada por Pep Guardiola obteve neste sábado um resultado comprometedor na visita ao Hamburgo, que ocupava o último lugar da classificação. Os bávaros somam agora 8 pontos e podem ser ultrapassados pelo Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Mas quem teve uma estreia animadora foi o novo treinador do Hamburgo, Josef Zinnbauer, substituindo Mirko Slomka. A equipa jogou agressivamente com a bola. Ela tomou os 2 meio-campos e impediu o avanço do adversário. O que o público e os entendidos em futebol disseram é que jogamos muito bem e isso deixa-me satisfeito. Por último, a equipa fez um bom trabalho. Estou aqui só há 3 dias, não se pode fazer muito nesse período. Espero que na quarta-feira possamos continuar a trabalhar. Josef Zinnbauer, que orientava a equipa de sub-23, assumiu o comando da formação principal e estreou roubando pontos ao campeão e a sua turma está na 17ª posição, enquanto os bávaros estão na 3ª. Já o Augsburgo, que está na 7ª posição, conseguiu a 2ª vitória na Bundesliga ao receber e bater o Werder Bremen, que está em 12º lugar, por esclarecedores 4-2. Davy Selke, do Werder Bremen, faz uma avaliação da partida. Fui perdendo a minha alegria ao longo do jogo. Teria ficado satisfeito se o meu golo tivesse contribuído para a equipa. Voltámos bem para o segundo tempo e estávamos fortes. Depois do 3-2, procuramos mais uma vez atacar, enquanto, ao mesmo tempo, tentávamos impedir o Bremen de somar mais pontos. O Hoffenheim, que ocupa o 2º lugar na tabela classificativa, foi vencer o Stuttgart, que está na cauda, em casa, por 2-0. O treinador da turma vencedora, Marcos Gisdol, revela qual foi a estratégia. Nós mesmos havíamos definido não cairmos no mesmo erro do ano passado. A equipa manteve sempre compacta. Tentamos bloquear o inimigo para conduzir o nosso próprio contra-ataque. A equipa fez um jogo estável. Ainda neste sábado, o Dortmund foi perder em casa do Mainz por 0-2. Uma vitória sobre o adversário seria a chance de ultrapassar o rival Bayern de Munique na tabela classificativa. Também no jogo, foi o Mainz que inaugurou o marcador por intermédio de Okazaki aos 66 minutos. Num dia para esquecer para o Dortmund, Immobile falhou um pênalti aos 70 minutos e depois Ginter fez um autogolo aos 74. Assim, o Dortmund caiu do quarto para o sétimo lugar. E na abertura da jornada, o Friburgo e o Hertha de Berlim empataram a 2 golos. Em Friburgo, a equipa da casa estreou o marcador, mas também em cima do tempo regulamentar, o Hertha conseguiu terminar a partida com um empate a 2 bolas. O segundo golo do Hertha foi marcado em inferioridade numérica depois da expulsão de Schulz, também depois do tempo regulamentar. No âmbito da celebração dos 60 anos do Euro, o Campeonato Europeu de Futebol, a edição de 2020 vai decorrer em 13 cidades diferentes da Europa, entre elas Munique, Baku, São Petersburgo e Roma. O anúncio foi feito pelo presidente da UEFA, Michel Platini. Num simples jogo de futebol nos subúrbios, bem como a final de uma Liga dos Campeões, a diversidade e os resultados da globalização refletem-se de forma mais clara com estas misturas de desafios e oportunidades. A final e semifinal do Euro de 2020 acontecerão em Londres, no conhecido estádio do Wembley. Esta escolha causou decepção nos alemães, que queriam as finais em Munique. A Federação Alemã de Futebol empenhou-se tanto pela escolha de Munique como pacote final, mas em vão. Já os oitavos de final serão em Copenhaga, Bucareste, Amsterdão, Dublin, Bilbao, Budapeste, Bruxelas e Glasgow. Recorde-se que o primeiro campeonato europeu foi realizado em 1960. E passamos agora para os PALOP. Este fim de semana disputou-se a 24ª jornada da principal liga de futebol de Angola, o Girabola. No sábado, o Sporting de Cabinda empatou com o Sagrada Esperança da Lunda Norte a 1 bola. Assim, o Sporting de Cabinda continua no 13º lugar com 23 pontos e o adversário tem 35 pontos e ocupa a 7ª posição. O Recreativo de Libolo venceu o 1º de agosto por 2-1 e solidifica a liderança no Girabola com 57 pontos. Já o 1º de agosto continua na 4ª posição com 40 pontos. O Benfica de Luanda recebeu e venceu o Bravo de Maquis por 1 bola sem resposta. O Cabo Scorp venceu o Asa por 2-1, União Sport do Uíge venceu o Desportivo da Huila por 1 bola sem resposta e o Interclube empatou com o Recreativo do Caala por 2 bolas. E em Moçambique, neste fim de semana, rodou a 22ª jornada do Moçambola. No sábado, o Ferroviário de Quelimane venceu o Estrela Vermelha por 1 bola sem resposta. O Desportivo de Nacala bateu o Têxtil do Pungwe por esclarecedores 5-1. Neste domingo, o Costa do Sol bateu o Ferroviário de Pemba por 3-1 e o Ferroviário de Maputo bateu o Chibuto por igual resultado. No embate entre o Ferroviário da Beira e o Ferroviário de Nampula, não houve abertura no marcador. O Desportivo de Maputo ganhou a Liga Desportiva de Maputo por 1-0 e o HCB do Songo venceu o Machacane pelo mesmo resultado. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nadia Issoufou. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, recordo que hoje lhe perguntámos que contribuições devem os líderes africanos fazer na Conferência do Clima da ONU esta terça-feira. Cristiano Vieira Teixeira tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se agora a nós aqui em estúdio. Bom dia, Cris.
Bom dia, Maria João, e a você e a todos os que nos acompanham. Passo a ler as respostas dos nossos internautas. Salimo Antônio Augusto de Beira, Moçambique, escreve: sim, vai ajudar bastante, apesar da falta de vontade política ligada a esta matéria em destaque. Já Luiz Pius escreveu: os líderes africanos não vão trazer nenhuma novidade, porque não têm programas para o assunto. Calton da Costa: os líderes africanos não terão nenhuma contribuição, eles só estarão lá para responder sim, porque estarão diante dos seus patrões doadores. A Lordon Vestavela pergunta por que será que o presidente angolano não tem viajado para esta cimeira. Emília Corella de Nampula nos envia o seguinte SMS. Venho felicitar o povo russo que veio desmentir e repudiar a arrogância e os crimes cometidos pelo presidente russo Vladimir Putin contra o povo ucraniano. Outra notícia, Maria João, que postamos na nossa página e gerou muitas reações foi a seguinte. Na Guiné-Bissau, os governantes são agora obrigados a apresentar uma relação dos seus bens. O que lhe parece esta medida? Magnético, escreveu José Eduardo Santos, e seu império são um dos mais ricos do mundo. Seria bom se começassem por eles. Rosac Faria diz, essas ideias seriam bem-vindas em Moçambique. E Orlando Chirinzi escreve, a nossa lei da probidade pública também determina que os dirigentes devem declarar os seus bens, só que ainda não começaram a declarar. Foram as participações de hoje, Maria João.
Obrigada, Cris, e a todos os ouvintes. Também obrigada pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.